são mais de 40 anos. E os clássicos, por exemplo, a nível da literatura sobre política, sobre a organização das cidades, alertam que o poder vicia.
Exatamente.
E nós estamos a enfrentar esta situação em que nós temos um partido que tem dificuldades de devolver ao povo aquilo que pertence ao povo.
Exatamente.
Não é à toa que nós tivemos, por exemplo, um determinado slogan que minou muito essa necessidade de se devolver ao povo o poder que pertence ao povo. Que durante muitos anos, né, e até agora, nós ouvimos falar que o povo empelou o povo. Né? E isso faz aquilo que eu, na minha introdução, chamei a atenção. Cornélio, nós estamos a viver... O nosso principal desafio é proselitismo político-partidário. E a alienação do povo angolano não foi simplesmente confeccionada pelo MPLA, foi também confeccionada por todos os outros partidos políticos, tanto mais que hoje confunde-se o povo com o MPLA, tanto mais que se confunde a sociedade civil com o partido na oposição, ok? Claramente que nós temos um povo que foi alienado. Daí que o que se percebe ao olhar para a nossa realidade é que temos um povo que infelizmente não tem o poder. É um povo que está manipulado. E acima de tudo, um povo que começa a ver as possibilidades de participação ativa nos processos decisórios cada vez mais diminuto, cada vez mais diminuídos. Agora, algumas vezes nós assistimos pretensão de quem governa em dinamizar processos de auscultação pública, né? quando se quer aprovar um programa, desenvolver um projeto, as pessoas são convocadas para poderem opinar, porque precisamos transparecer para a opinião pública de que o processo terá sido democrático, já que estamos a falar da própria democratização das sociedades. Mas o capital intelectual que nós temos em Angola, entenda-se aqui capital intelectual como as mais variadas experiências sobre os mais variados processos que nós já tivemos em Angola, demonstram claramente que essa questão das auscultações, elas nem sempre funcionam. Nós temos muito poucos indicadores que traduzem claramente que as contribuições que têm sido socializadas a nível das nossas auscultações são efetivamente levadas a cabo. Daí eu concordar consigo, por exemplo, quando diz que nós temos um grupo minoritário que traça as leis, que pensa as leis em gabinetes, para ser executada e implementada numa realidade onde o próprio munícipe, o próprio cidadão, desconhece a natureza da lei, desconhece a sua aplicabilidade, desconhece, inclusive, até que ponto é que ele pode participar para fazer com que a lei se materialize. Agora, há aqui um outro parênteses que nós precisamos abrir, que é a questão de que não se deve confundir em momento algum o conceito de importância da lei, porque do meu ponto de vista, Cornélio, quando nós pensamos em importância da lei, nós estamos a olhar, por exemplo, para a necessidade de que as leis tendem a regular, a normatizar as ações, as atividades que se desenvolvem, no sentido de que se diminua o caráter dispersivo das ações para que elas ganhem o sentido de padronização. Mas a importância da lei, em momento algum, se deve confundir com a questão, por exemplo, da melhoria da qualidade de vida da nossa população. Quer dizer, dito de outro modo, se eu tenho uma lei que prevê acesso gratuito à escola, isso não quer dizer que, na prática, o acesso é gratuito. Ok? Nós não podemos celebrar o mérito da lei só pelo facto de ser lei como tal, né? E isso aqui é um dos grandes desafios do nosso próprio país. Nós, por vezes, reduzimos o engajamento dos esforços que poderíamos fazer para encontrar, do ponto de vista um pouco mais prático, vias ou caminhos que nos levariam a melhorar a vida das nossas populações, porque ficamos refastelados com o pensamento de que, bom, a lei já prevê isso, mas o facto da lei prever não pressupõe que a coisa se materialize. Agora, um outro elemento que eu gostava aqui de avançar. O que é que eu entendo da visão crítica que faço sobre as autarquias? Perdemos muito tempo com a discussão do gradualismo. Foi revogado. Eu, da análise que faço, eu posso dizer publicamente, posso aqui dizer nas rádios, que nós vamos ter uma outra forma burocratizada de perder tempo. E que vai fazer com que as autarquias levem mais o tempo que for necessário. O gradualismo era uma proposta, nós passaremos a ter uma discussão sobre desconcentração, descentralização. Vamos perder muito tempo com esses tópicos aqui, porque o artigo 242 da CRA, da nossa Constituição, o ponto 1 está revogado, mas o ponto 2 continua lá a resplandecente. A questão das autarquias é precisamente uma forma de descentralização do poder. E essa descentralização, que do ponto de vista prático, nós não temos assistido até hoje. Logo, será que interessa a quem governa devolver ao povo a questão do poder, devolver às pessoas o controlo do destino das suas próprias vidas?